Quanto a essa questão de ninguém é perfeito, vamos partir sempre de um princípio básico. Seria até um postulado, né, espírita, que nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. O que é o mundo de provas e expiações? É um mundo onde as pessoas que estão aqui encarnadas, elas vêm por provas ou elas vêm por expiações. O que é uma prova? A pessoa, ela renasce, ela reencarna através de uma prova. Quando ela está na erraticidade, ou ela está no mundo espiritual, ou ela está numa colônia espiritual e ela vai lá para o departamento de reencarnação, ela vai enfrentar uma prova. Ela está vindo de livre e espontânea vontade. Mas ela está vindo consciente de todos os seus defeitos e de todas as suas imperfeições. E, é claro, também de nossas perfeições. Porque existem imperfeições também. Existem pessoas que são totalmente imperfeitas, existem pessoas que são perfeitas, mas não 100% perfeitas. Essas pessoas, elas vêm de comum acordo numa prova. Então elas vêm aqui numa família onde ela sabe que vai ter o pai, ou vai ter a mãe, ou vai ter um irmão, ou vai ter o tio, uma tia, ou ela de repente vem numa família mais abastada, que ela vai passar pela prova da riqueza. Entende? Ela vem com a prova, já de comum acordo com a sua vontade. Então ela vai reencarnar de livre e espontânea vontade para passar nesse mundo de provas. Provas. No caso dele, vai ser dela ou dele, seja homem, seja mulher, vai ser uma prova. Provas e expiações. O que é uma expiação? Porque a gente fala, a gente está no mundo de provas e expiações, e a gente às vezes pensa que expiação é ficar expiando alguém. Não tem nada a ver com isso. Expiação é quando o ser desencarnado que está no mundo espiritual, ou às vezes ele está ainda durante 20, 30, 35, 40, 50 anos no umbral, e não saiu do umbral, ou ele está 25, 30, 40 anos aqui no meio dos encarnados, continuam aqui tentando controlar a família, tentando controlar a mulher. E se a mulher morreu, ele fica obsediando a mulher ainda já desencarnada. Essas pessoas, elas vão ter que aceitar uma prova, não. Porque eles não vão querer. Eles vão ter que, sumariamente, que nem eles estão fazendo lá em São Paulo, né? Internando de forma sumária, é isso, né? Os dependentes de crack. E existem opiniões contrárias, que a pessoa tem que concordar. Mas, no mundo espiritual, não é assim. Então, eles vão ter que, através da expiação, aonde vão espíritos especializados nessa questão de expiação, vão lá pegar aquela entidade que está lá no umbral há 50 anos e não percebeu que está no umbral e fica vibrando no ódio, na raiva, na vingança, no desejo de vingança, na mágoa, no ressentimento de várias pessoas. Fica, inclusive, mandando alguns obsessores para obsidiar pessoas que estão encarnadas, que foram desafetos dela lá quando ainda encarnada, e outras pessoas que estão aqui entre nós ainda, que fazem 30, 40, 50 anos, que ainda estão teimando em ficar aqui no mundo material. Então existem as encarnações por expiações, as reencarnações por expiação. Por isso que nós estamos no mundo de provas e expiação, onde ninguém é perfeito. Por quê? Porque todo mundo nasce por uma prova ou por uma expiação. Provas e expiações. Agora, existiram pessoas que reencarnaram por nenhuma prova e nem por expiação? Claro que existiram. E Jesus foi um. Ele veio nesse mundo aqui para nos dar um exemplo de fé, de humildade, de caridade, de piedade. Ele não precisava passar por prova e expiação nenhuma. São Francisco de Assis, ele passou por algumas provas e algumas expiações nos primeiros 18, 20 anos da vida dele. Ele era uma pessoa mundana, ele era uma pessoa da noite. E ele percebeu depois de que os lugares onde ele frequentava eram as pessoas mais necessitadas da cidade dele. Ele vivia no meio de prostíbulos, ele gostava da festa, ele gostava de mulheres. Ele se tornou santo depois. Santo Agostinho, quem lê o livro Confissões de Santo Agostinho, vai ver que até os 35, 40 anos, ele era um andarilho. O Santo Agostinho, ele era um cara que vivia para a noite. E a mãe dele fez uma promessa para, eu não me lembro qual é que era o santo, mais antigo ainda, né? Para que o Santo Agostinho, que foi um dos grandes filósofos da Idade Média, né, que escreveu vários livros, e entre eles Confissões, ele escreveu outras obras totalmente interessantes, extremamente interessantes. Está lá no Confissões, ele mesmo diz que ele até os 35, 38, 40 anos, ele é extremamente mundano, e depois ele se torna aquilo que ele é, aquilo que ele foi. Olhem a obra do Agostinho. Tomás de Aquino também, até os 18, 20 anos, ele foi extremamente imperfeito. Depois ele se tornou monge, e aí ele escreveu aquilo que se chama até hoje de Suma Teológica, contrariando algumas leis muito interessantes da Igreja Católica. Tanto que ele explicou, naquela época, o que queria dizer o Pai, Filho e o Espírito Santo. Porque a Igreja Católica, até hoje, diz que Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa. E ele explicou, teologicamente, na sua Suma Teológica, que Pai, Filho e Espírito Santo poderiam ser na questão católica, apostólica, romana, uma forma de entender a mesma pessoa. Mas ele explicou também filosoficamente de que Pai, Filho e Espírito Santo podiam ser três entidades diferentes. Pai, Deus, perfeito, generoso, bom, justo, generoso. Bom, justo, supremo. Filho, Jesus, que veio dar o exemplo para todos nós. Irmão, Filho de Deus, irmão nosso. Irmão perfeito, acima de todas e quaisquer imperfeições. Filho, Pai, Filho. Espírito Santo, a entidade crística, que protegia e que intuía Jesus Cristo. Ele, quando escreveu isso, ele foi totalmente imperfeito para a época, porque o Papa, que eu não lembro o nome, chamou ele para Roma para dar explicações, porque isso não podia ser aceito pela Igreja Católica. Pai, Filho e Espírito Santo tinha que ser totalmente tirado de sua Suma Teológica. O que aconteceu? Ele pegou, saiu, Tomás de Aquino, era a cidade de Aquino, né? Ele saiu de lá e ele foi de burrico, tentou chegar em Roma e ele desapareceu. Não se sabe se foi assaltado ou se ele foi simplesmente morto por algumas pessoas da igreja que queriam afastar toda e completamente a ideia dele, mas só que os escritos dele foram guardados. Por isso que hoje o Tomás de Aquino é um dos filósofos, ele, o Agostinho, que também é estudado na teologia dos seminaristas que se tornam padres. É obrigatório, pelo Papa João XXIII, lá na década de 50, ele instituiu a obrigatoriedade do estudo da Suma Teológica e dos escritos do Santo Agostinho. Bom, falando de perfeição, alguns, esses aí que a gente achava que era perfeito, eles tiveram suas imperfeições. Tiveram suas imperfeições, totalmente. Depois mesmo de se tornarem quase santos, também tiveram suas imperfeições. Tinham colocações extremamente, às vezes, que não condiziam com a posição deles. E se nós trouxer agora nós para nós aqui, o que que nós somos? Um simples fato que vai se tornar, assim, extremamente lógico e coerente aqui é quando nós somos imperfeitos nos julgamentos. Qualquer tipo de julgamento, e geralmente o nosso julgamento ele é negativo. Nós nunca vamos julgar algo de positivo. Aquela pessoa lá é extremamente boa, bondosa, mas são poucas pessoas que falam isso. Pouquíssimas pessoas elogiam. A maior parte das pessoas, nós, eu estou falando de nós, da minha imperfeição, da imperfeição de todos, julgam através de um preconceito, sem conhecer realmente a verdade. É uma das piores imperfeições que existem. O pré-conceito. É um conceito pré-estabelecido que faz com que a gente faça um julgamento totalmente injusto. Deus, que seria bom, justo e verdadeiro, é totalmente contrário. Ele não julga ninguém. Não julga ninguém. Então, quantas vezes nós que trabalhamos numa casa espírita, nós que frequentamos o centro espírita aí aonde vocês estão, não só no sábado, mas também na quinta-feira, mas também na terça-feira, quantas vezes não foram questionados? Mas tu vai na casa espírita, por que que tu tomou essa atitude? Tu trabalha na casa espírita, por que que tu é assim, tu tomou essa atitude? Quantas vezes falaram isso para mim? Bom, filho meu mais novo, que é o meu maior crítico, ele já jogou na minha cara um monte de vezes, o Gabriel. Ele fala a verdade. Tu vai fazer o que na casa espírita? O que que tu vai fazer na casa espírita, se tu é assim? Bom, eu vou tentar me melhorar, é o que eu falo para ele. Aí eu digo para ele, como é que eu era 20 anos atrás? Tu era pior. Bom, se hoje eu sou melhor é porque alguma coisa resolveu na casa espírita. Fora da casa espírita talvez eu não tivesse aprendido nada. Eu estaria sendo pior. Então, partindo do seu princípio de que estamos num mundo de provas e expiações, nós temos sempre que colocarmos em primeiro lugar o não preconceito, o não julgamento, e fazer de conta de que nós realmente não somos perfeitos. A perfeição não é desse mundo. Nem no mundo de regeneração, que é o mundo que vai vir daqui 100, 150, 200 anos, não sei quanto tempo vai levar isso aí, pelo jeito vai levar um pouco mais, não sei, eu não vou estar aqui. Minha neta querida, De repente, não sei. Nem lá, nem no mundo de regeneração, já foi escrito, já está escrito, lá no céu e inferno, já está escrito lá no Anagênesis, que nem no mundo de regeneração não vai existir 100% de perfeição. Por quê? Porque ainda haverão espíritos não perfeitos. Então, gente, não vamos se recriminar demais quando nós erramos. Não vamos nos... Como é que é aquelas pessoas que se fazem um autoflagelo, né? Vamos compreender que a gente errou, vamos procurar não cometer mais o mesmo erro e vamos procurar cada vez mais sermos um pouquinho mais perfeitos ou um pouquinho menos imperfeitos.